Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo o regente André Munari. Ele é bacharel em música com habilitação em regência coral aqui pela UFRGS. Atua como regente assistente da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro e como inspetor e arquivista da Orquestra Unicinos Anchieta, além de dirigir o coral Zemer da Naamat Pioneiras de Porto Alegre. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui contigo e com todos os ouvintes da Rádio da Universidade.
André, começa me contando do início da tua história, qual era o cenário da tua aproximação com a música.
Então, o início é anos 90, na cidade de Bento Gonçalves, de onde eu venho. E lá eu fui convidado por um amigo a participar de uma festa dentro de um CTG. E lá eu fui conhecer, e naquela época eu tinha 11 anos, por aí, mais ou menos nessa faixa. E aí então eu vi o grupo de danças, aquela coisa assim, já me mexeu assim, aquela coisa. Então, inicialmente eu entrei pro grupo de danças do CTG, e aquilo me envolveu, e aí eu despertei para um instrumento, que foi o acordeon. Fiquei assim, enlouquecido pelo instrumento, aí falei com meus pais e...
Que é um instrumento super importante na tradição italiana,
assim,
também.
Exatamente, na tradição italiana, exatamente. É, e aí, então, isso me despertou e meu pai disse, olha, é engraçado, né, a consciência que o meu pai tinha na época. Não, tu vai aprender, mas tu vai ter que fazer um curso que tu vai ler música, não quero que tu toque de ouvido. Essa era a forma que ele tratava, né, digo, não, então tá.
Eles não tinham nenhuma relação
com
música?
Não, eu tenho meu irmão, que ele é músico, minha irmã canta, assim, tudo muito de forma amadora, né? Mas eu achei muito... hoje eu faço essa reflexão da consciência que meu pai teve, assim, não, vai aprender, mas vai aprender de uma forma regular, né? Com toda uma metodologia, e graças a isso, né, eu consegui construir uma carreira que vem até hoje. Então, eu passei por um curso que durou 4 anos... Era quase uma espécie de conservatório, com banca examinadora a cada final de ano, assim.
Em Bento Gonçalves mesmo?
Em Bento
mesmo.
Gonçalves, é. Então, ali eu desenvolvi a parte do acordeon, foi onde eu comecei na música.
E, bom, inicialmente o repertório era, então, de dança, música nativista.
Dentro do CTG, eu participei mais algum tempo, então eu acabava me dedicando às danças tradicionais, sim. Inclusive, já viajei muito pelo mundo em função desse conhecimento, dessa atuação que eu tive. Mas no curso de acordeon era um curso bem clássico, então eu aprendia de tudo, assim, música, por exemplo, do Nordeste, muita coisa americana, alguns clássicos italianos. E até alguma coisa de música clássica, que são mais, digamos, tipo um Coro dos Ferreiros, de Verdi, ou a Dança Húngara número 5, de Brahms, que são muito conhecidas. Isso tem muito arranjo, muita adaptação. Então, era isso que eu aprendi no curso.
E a dança...
Então, foi bem vasto, bem variado, assim.
A dança ajudava na música?
Sim, com certeza. A dança ajudou muito, não só na música, como até hoje, assim, nos trabalhos, né, que a gente vem fazendo. Até ultimamente, que eu participei com a OSPA, fazendo a direção de palco da ópera Viúva Alegre, por exemplo. Quer dizer, eu estava ali dirigindo o palco e eu estava ali ajudando o pessoal do balé, o pessoal do coro, os solistas. Então, quer dizer, se a gente tem esse conhecimento, esse envolvimento, facilita muito o trabalho.
Muito bem, então tu fizeste toda essa formação no acordeon.
Sim.
Mas paralelamente também vinha uma experiência de canto coral.
Sim, então eu sempre gostei de música vocal, né? Seja grupo vocal, a espécie Take Six, ou hoje em dia tem o Pentatonix, que é super famoso assim, por essa coisa vocal, assim como coros, né? E aí, na sala de aula ainda, no ensino médio, então eu conversando com um colega e outro, não sabe onde tem um coral para cantar, um grupo... Aí um colega disse, não, eu canto no coral municipal. E aí me convidou e aí eu comecei a participar. Isso foi no ano de 94 para 95, né, quando eu estava no ensino médio. Então aí eu entrei nesse mundo do canto coral também. E eu tive, por sorte, na época, a professora que estava preparando o coro naquela época é a Cíntia de Los Santos, que é aqui de Porto Alegre. Na época, fazia esse intercâmbio Bento Gonçalves-Porto Alegre.
Então, Foi bem iniciado.
Eu tenho até a sorte assim, de ter conversado com uma pessoa assim, que é um profissional brilhante, né? Até hoje.
Porque qual era o cenário de música em Bento Gonçalves,
o Bento Gonçalves não tem muito essa tradição, digamos, ou de uma música clássica, assim, mas tem das festas, né? Por exemplo, da Fena Vinho, que é uma festa muito típica de lá. Então, apareciam volta e meia orquestras lá de música italiana ou até orquestra de música clássica, mas era muito raro. E em casa eu acabava escutando também na rádio assim, a música de orquestra, e isso me despertava interesse, como é que tantos músicos conseguiam tocar junto e fazer sons tão bonitos, e de quem é que criava essas músicas. Essa curiosidade, na verdade, é que acabou me despertando muito mais do que o ambiente musical que tinha na cidade, né? E é então essa curiosidade que foi me instigando a procurar e saber, né, ou buscar um curso, ou buscar alguém que pudesse orientar. Né?
E como é que se deu a tua opção, assim, pela música como profissão? Que momento foi esse?
Bom, essa opção não faz muito tempo, não. Foi depois que eu vim morar em Porto Alegre, né? Isso foi em 2010, por aí. Que eu estava a convite de um grupo de danças folclórica indo para a China fazer uma turnê. E quem fez esse convite para o grupo foi o maestro Linus Lerner, que ele é daqui da região, né, só que hoje é radicado nos Estados Unidos. E o grupo resolveu então apresentar o trabalho que iam levar para a China para ele, que estava de passagem aqui em Porto Alegre, para agradecer o convite e tudo. E eu pude sentar ao lado dele no jantar. E aí eu conheci, e aí ele disse, olha, é um prazer estar do lado de um maestro, é uma coisa que eu sempre pensei em fazer na vida, seguir a música como profissão e tudo. E ele me cutucou e disse, não, pensa que no mundo não existe um dia. Tu tem que ter uma agenda e tu tem que marcar no calendário qual é o dia que tu vai fazer isso. E aquilo me despertou, nossa, eu preciso me mexer, então se eu quero seguir como profissão, eu tenho que realmente organizar uma agenda, estudar e seguir em frente. E foi a partir dali que eu decidi que realmente a música seria a profissão, né? Até então eu participava de eventos, tocando algum recital, assim, muito esporadicamente, mas não era como profissão, né? Então foi a partir desse momento que eu decidi, aí voltei a estudar piano, aqui em Porto Alegre mesmo, e aí prestei a prova específica da UFRGS.
Exultate Justi, Salmo 33, de Lodovico da Viadana. em registro feito no recital de graduação do regente André Munari, no Auditorium Tasso Correia do Instituto de Artes da URGS. O André é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. André, tu é formado, então, no curso de bacharelado em regência coral aqui da URGS. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi a tua experiência aqui dentro da universidade e que significado ela teve, assim, né, nessa tua trajetória na música.
Sim, foi uma experiência, eu diria que bastante proveitosa, porque eu já havia vindo de uma outra graduação, que é a administração, que foi na época que eu morei em Passo Fundo, durante 10 anos. Então, quer dizer, eu tenho uma vida bastante agitada, assim, né? Pra lá e pra cá. Então, digamos, um amadurecimento como pessoa em saber tratar uma graduação. Isso, eu acredito que eu pude aproveitar mais do curso. E também, ao mesmo tempo que eu pude aproveitar mais do curso, era um curso que agora, então, eu passava a estar indo de encontro àquele interesse profissional. Ou seja, eu estava fazendo um curso do qual eu sabia que eu realmente iria tirar proveito. Enquanto quando eu fiz administração, era uma fase assim, tipo, ah, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer, faz isso que tá bom, sabe?
Serve pra muita coisa,
então tá ótimo. E não, agora quando eu fiz a graduação em música, não, já era uma coisa assim muito focada, bem, digamos, sabendo o que eu queria. Então, a experiência de ter feito uma graduação em música, ela foi muito mais proveitosa. E eu também peguei professores muito bons, assim, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Que mostraram caminhos e formas de desenvolver a música como profissão. Que eu acho que também isso é importante, o professor ter essa intenção e essa visão de mostrar para o aluno não só o ensino da música, mas também o contexto que o músico vai estar no mundo, né? Isso foi bem importante. Então, foi já exatamente a partir de um professor que no meio do curso me indicou para fazer estágio na orquestra do Teatro São Pedro, que aí eu comecei a fazer trabalhos diretamente com a orquestra.
Então, apesar do curso
ser apesar de ser um curso de regência coral, exatamente. Então, quer dizer, o curso assim, foi bem importante. Foi bem importante e bem proveitoso para mim.
Porque tu vinhas de uma formação num instrumento, o acordeon, daí passaste canto coral, pelo piano,
isso.
Mas a figura da regência, né, o ofício da regência, tu tomaste contato mesmo aqui dentro da universidade.
Exatamente, só ali. Antes era só aquela coisa do assistir ou num espetáculo ou pela televisão, né, aquela coisa assim, olha só o maestro tá lá regendo e tal, mas como é que será que é isso no dia a dia? Foi somente a partir da graduação que eu pude ter o contato mesmo.
E quais são as habilidades, enfim, o que envolve esse trabalho, assim, né, com o qual tu veio tomar contato aqui dentro da universidade?
O trabalho da regência, assim, que agora eu comecei também de forma mais prática a atuar, né, porque até a sair da graduação a gente é de uma forma, assim, muito teórica, né, a gente não tem, na verdade, muita prática, principalmente com orquestra. Com coro até a gente tem essa parte prática nas disciplinas, né? Mas com orquestra, que é o meu objetivo, né? Então a gente não tem tanta essa prática. Então, esse trabalho de regência, ele envolve muito mais que o conhecimento musical, porque a gente está lidando com um grupo de pessoas, né? E grupo de pessoas, a gente sempre sabe que cada um pensa de uma maneira, cada um acorda de um jeito, né? E a gente tem que tentar, através de um ensaio, de uma didática, até de uma forma de psicológica, conseguir fazer com que aquele grupo renda e trabalhe em uma certa direção. Então, o trabalho do regente, ele é além do trabalho musical, né? Ele tem esse trabalho de grupo. E fora isso, também tem o trabalho da profissão, que é tu colocar essa música para um público, que também isso é outro fator que exige do maestro, que é que a gente tem uma grande dificuldade aqui no país que a gente, de sustentação e de apoio à música, né, à arte, enfim, né, em geral. Então o maestro acaba também sendo um personagem assim, que tem que trabalhar como empreendedor, né, tem que se virar nos 30, como a gente diz, né? Então exige bastante a pessoa que se quer colocar nessa posição. Tem que ter consciência de todas essas variáveis, essas variantes que tem, né? Que não é só musical. Mas é super prazeroso, assim, porque a gente tá o dia inteiro, assim, com adrenalina mil e trabalhando e correndo. Isso dá gás, dá energia para continuar, ir para o outro dia e vamos lá.
Pois é, tu falaste isso de o maestro, né, lida com grupos, né, lida com diferentes pontos de vista, diferentes
Sim,
experiências,
exatamente.
Né, de cada ser humano ali envolvido. Como é que é, e ao mesmo tempo é responsável por liderar uma interpretação de uma obra, né? Como é que é esse processo o teu em relação a uma
Sim.
peça e aí depois disso de como trazer para
claro.
Um consenso aí, essa tua ideia e tal?
É uma ginástica, é o exercício da política, como a gente diz, assim, tem todo um trabalho anterior que é estudar a música, estudar o compositor, estudar o estilo, saber o porquê que a música é daquele jeito, foi arranjada daquele jeito, ou até já composta com determinadas formas e frases e tal. E mentalmente a gente cria uma ideia do que se quer da música. E aí no ensaio a gente vai tentando colocar em prática essas ideias e também tenta aproveitar o conhecimento do músico, que também estudou muitas e muitas horas para estar ali, porque na verdade quem faz a música é o instrumentista. O maestro está ali para, como tu falaste, para coordenar e tentar achar esse consenso de estilo ou de interpretação da obra, né? Então o ensaio acaba sendo uma espécie de laboratório, né, para descobrir. E eu vou te dizer assim, que às vezes a ideia que a gente cria no estudo chega na hora, a gente acaba abandonando e trocando totalmente assim, de ideia, a partir dessa troca de conhecimento que se dá no ensaio com os músicos. E claro que tem que ter um jogo de cintura, porque muitas vezes o músico também quer sempre tentar o lado mais prático, a coisa mais fácil, mais simples. A gente tem que lidar com aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em querer desafios, porque tem pessoas que gostam e outras que não gostam de desafios. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com essas opiniões que não colaboram muito, né? Então esse é o termômetro para sentir como levar o ensaio e achar o consenso.
E, bom, aqui dentro da universidade, a tua formação foi também um mergulho maior dentro da tradição da música de concerto.
Sim,
é isso?
Sim. Na graduação foi totalmente a música de concerto, né, com todo o repertório da música coral, né, desde o período da Renascença até o contemporâneo. O meu recital de conclusão eu fiz no dia 22 de novembro, que é o dia do músico. Então eu aproveitei essa data, não simplesmente para fazer uma homenagem à música, mas também para fazer um resgate de todas as músicas do canto coral, ou pelo menos boa parte, que falassem da música. Ou seja, é a música falando da própria música. E aí eu fiz um resgate justamente da Renascença até os dias de hoje, de todas as músicas, ou que falassem de música, ou que falassem de instrumentos. Então eu pude fazer assim, uma seleção muito grande e um trabalho bem diferenciado no recital de conclusão. Então, tendo essa experiência também de uma forma bem eclética, né, passando por todos os estilos.
Bom, mas aí a tua formação, então, vai cada vez mais te direcionando a trabalhar com essa tradição de música. E o que que tu sente que te diz mais respeito dentro dela? Enfim, como maestro, qual é o território, assim, que tu sente que é mais teu?
Claro. Trabalhar com música, a gente sempre volta àquela questão da questão do apoio para se conseguir fazer música, que a gente fala é o apoio financeiro mesmo, né? Então a gente às vezes tem que acabar dosando o que é interessante para o público, o que o público pode receber, porque o músico ele é bastante sonhador, né? O artista em geral ele é sonhador, gosta de criar sua arte e largar no mundo para as pessoas, né? Mas se a gente pensar profissionalmente, nem sempre isso funciona, porque a gente precisa sobreviver. Então tem toda essa questão mais racional, que isso não está muito ligado na música. Então o que eu tento fazer é buscar uma forma equilibrada entre esse racionalismo que o mundo capitalista, de que a gente vive e tal, que nos sustenta também, dosar com essa parte também emotiva, essa parte sentimental, que a música às vezes não é tão comercial. Então eu tento fazer essa mistura. Por exemplo, eu fiz um trabalho agora levando a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro para Passo Fundo, fazer um concerto especial no lançamento de um empreendimento imobiliário. Então, quer dizer, qual é o repertório que eu vou levar para um empreendimento imobiliário, sabe? onde é que vem então? Aí eu comecei a pensar, né, várias formas. Então eu peguei, por exemplo, música popular brasileira, eu peguei um Carinhoso, Pixinguinha, né? Aí coloquei Vivaldi, já dá uma introdução, que é uma, Vivaldi é uma música mais viva, uma música mais intensa, mas que também remete a uma coisa clássica, embora seja de um período barroco. Coloquei Garota de Ipanema. Então, quer dizer, a gente tem que transitar por vários estilos para a gente conseguir fazer com que o trabalho seja apresentado. Então, eu não vou dizer que eu defenda só um tipo de estilo. Ah, eu gostaria de fazer só música romântica, ou só... até poderia fazer isso, mas eu prefiro defender a música como um todo, sabe?
Pensando em cada público.
Pensando
também
em cada público, exatamente. Eu acho que assim a gente tem mais efeito, faz com que a música consiga sobreviver e a gente consiga fazer a música chegar nas pessoas.
Ouvimos Divertimento número 1 em Ré maior, Kehl 136, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, sob regência de André Munari, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. André, e agora tu tem trabalhado tanto com regência coral quanto regência orquestral, né? Tu é regente do coral Zemer, da Naamat Pioneiras, também assistente e inspetor da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, e inspetor e arquivista na Orquestra Unicinos Anchieta. Tu podia falar um pouquinho sobre essas experiências profissionais que tu tem tido agora, depois de te formar aqui no curso de música?
Claro, claro. Foi, assim... uma grande satisfação poder desenvolver todas essas atividades, né? E então, começando pelo coral Zemer da Naamat, é um coral formado por pessoas da comunidade hebraica aqui de Porto Alegre, e eles têm um repertório muito exclusivo deles, né? Não que eles sejam fechados, não vamos fazer uma música popular brasileira, por exemplo. Não é isso. É que eles têm o objetivo de preservar a cultura judaica. Então, o que a gente faz? Eu trabalho com eles os idiomas, né, que dentro do judaísmo existem três idiomas mais presentes, que é o hebraico, o Yiddish, que é um idioma que vem do judeu-alemão, e tem o ladino, que vem do judeu ali da Península Ibérica. Então, são as três formas. Então, eu tento trabalhar o repertório deles a partir desses três idiomas, o que é bastante trabalhoso, porque requer a gente conhecer pronúncia, significado. Obviamente que eu não domino nenhum desses idiomas, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura para, pelo menos, conseguir reproduzir, né, e manter a cultura que eu acho que manter a cultura, seja de qualquer povo, isso aí é importantíssimo, né? Então é um trabalho bem bacana, né, com pessoas de terceira idade, acima de 70, 75 anos, que se reúnem uma vez por semana para ensaiar, e eles desenvolvem as atividades na própria comunidade, a convite ou da Naamad, que é uma entidade das mulheres da comunidade hebraica. Ou até próprio recital e concertos promovidos pelo próprio coral, aberto ao público, né? Então é uma atividade bacana, assim, prazerosa, e que eu desenvolvo com as vozes, a quatro vozes, né? Às vezes acompanhado de um piano ou de um violino e piano, ou a capela mesmo, né? Então é um trabalho bem legal. No Teatro São Pedro, que foi, digamos, a primeira atividade profissional que surgiu durante ainda a graduação e que depois da graduação eu continuei, que é a atividade de inspeção da orquestra, né, hoje também como maestro assistente, né, da orquestra. Então, esse trabalho de inspeção, ele requer justamente essa coisa da administração, né? Então, eu acabo utilizando a minha graduação de administração, esse conhecimento que eu tive, que eu num momento achava que não ia ter funcionalidade nenhuma, hoje ela é super importante na minha bagagem, justamente que é poder organizar a orquestra, organizar os ensaios, né, deixar tudo em dia, para que chegue o momento do ensaio e comece tudo, e tudo funcione, né?
Sim, é um trabalho que o público não toma muito conhecimento, né? Mas sem o qual uma orquestra, que é um organismo, né, um grupo grande de pessoas, complexo, não sobe no palco, assim, né?
E, claro, então é um trabalho, assim, que não existe uma formação para isso, né? Não é um curso, não há um lugar que ensine a ser um inspetor de orquestra, mas a gente acaba aprendendo com o dia a dia, manter essas coisas, essas questões de ensaio organizada, informação para o músico, alteração de algum horário, roupa que vai usar, sabe? É um trabalho super delicado que a gente acaba fazendo, que é, um trabalho de bastidor quase, que as pessoas que vão assistir um concerto, um espetáculo, nem têm ideia, né, que exista.
E tu fazes esse trabalho de inspeção da orquestra, tanto na Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, quanto na Orquestra Unicinos Anchieta.
Isso. Daí lá na Orquestra Unicinos é um trabalho dia a dia, né? No São Pedro é mais pontual, né? E na Unicinos é todo dia mesmo o trabalho. Porque lá funciona também um projeto social que se chama Vida com Arte, com as crianças, né, da rede pública de ensino de São Leopoldo. Então eu acabo atuando também ali no projeto, colaborando com os professores ali, né, dando uma mão. Mas na Unicinos também eu faço trabalho de inspeção, e bem específico também é participar da montagem da orquestra nos concertos. Então eu tenho que estar... Tem que ter essa percepção do layout da orquestra, disposição, sabe? Estantes, controlar o número de estantes, de cadeiras, de material que está saindo do campus, que vai até o local do espetáculo.
Que é um pouco então, de produção, assim, também.
Exatamente, que acaba sendo também de produção, de logística, né, desse material.
Uma experiência bem completa,
é uma experiência
completa,
diversa,
né?
assim, diversa, que abrange, âmbitos ali abrange todas as áreas de uma orquestra.
Porque,
né,
tu trabalha também como arquivista.
E
lá
como arquivista, isso. E aí que daí já é um trabalho bem puxado, né, de manter as obras organizadas, a manutenção, né, porque tudo é papel, né, e papel com o tempo vai deteriorando, a gente tem que ter, assim, regras de cuidado, né, para o manuseio desse material. Tem material que é desde o começo da orquestra lá, que tem mais de 20 anos, né. Então, tem também esse trabalho de arquivo que é bem complexo, organizar obras que até de próprios compositores que às vezes não conseguem organizar a sua própria obra, mas a gente tem que organizar, porque, né, é necessário, até para numa questão de emergência, às vezes precisar resgatar o material e facilmente, né, localizar e ter esse material disponível.
Que o público chega ali e senta, né?
É,
essa é outra
não,
dimensão que a gente
não tem.
Exatamente,
é uma outra dimensão.
Cada obra vai ser dividida em parte por naipe,
claro,
né?
Claro, o
tem
que
um
é do violino 1, do violino 2,
tá,
o contrabaixo, o violoncelo, isso falando uma orquestra de cordas. Mas também tem aquela formação maior, né? Que daí tem todos os sopros, né? Oboés, clarinetes, saxofones. E aí esses instrumentos demandam a tal da transposição, ou seja, eles estão escrevendo a partitura numa tonalidade que é diferente da que vai ser ouvida. Então, requer também um conhecimento técnico de música para saber desse detalhe, porque às vezes o compositor não escreve nessa transposição, faz com que o músico tenha esse trabalho. Então, tem que ter todo esse cuidado, né, na hora de fazer um arquivo.
E tanto na Unicinos Anchieta quanto no Teatro São Pedro, tu trabalhas diretamente com o maestro Evandro Maté, que
Isso,
é atualmente o titular das duas
orquestras. Exatamente,
o
maestro Evandro, que também é o diretor artístico da OSPA, né?
E uma figura central,
uma figura,
né,
central,
da, contemporaneamente.
Exatamente,
aqui na música orquestral.
Ele está dando uma oportunidade bem interessante, assim, e ele é quem possibilitou esse ano de 2018 eu participar na Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro como o maestro assistente dele. Ou seja, a série de concertos didáticos que já acontece há quase 20 anos ali no São Pedro, eu estou podendo participar regendo a orquestra e também falando com as crianças, né, explicando a instrumentação e atuando no concerto mesmo, né?
Pois é, então, como é que são os concertos didáticos e como é que é... Bom, aí tem esse desafio de se comunicar com crianças, né? Um
então,
público
aí já é um outro
que
desafio,
demanda,
né? Que
é um
público exigente e é engraçado porque a gente não sabe qual é a reação que a criança vai ter, né? Porque quando a gente está trabalhando com um público adulto, a gente já acaba criando, né, estereótipos e padrões comportamentais que a gente já sabe, ou pelo menos já prevê um comportamento padrão. Mas criança ainda não tem isso formado, então a gente nunca sabe qual é a reação que vai ter. E é uma coisa engraçada que no concerto didático do São Pedro tem um personagem, que é um cachorro, que ele participa junto, então ele acaba sendo o escada, assim, para dar uma deixa e eu poder construir a evolução do pensamento a respeito daquilo que está sendo explicado, seja das famílias dos instrumentos de cordas ou dos sopros e tudo. E às vezes as crianças, elas respondem de uma forma que a gente não está esperando. E a gente tem que entrar na brincadeira da criança.
Sai do roteiro!
Sai do roteiro e às vezes tem que chamar uma criança junto para falar alguma coisa, para ela... É porque as crianças, elas acabam se envolvendo com aquela história, com aquele espetáculo, e elas se sentem parte daquilo, elas querem participar, então elas comentam em voz alta, elas falam, cantam a música que está sendo, né, executada. Então é bem interessante, assim, uma...
Tem muito mais interação.
É uma interação o tempo inteiro, então, e tem que estar preparado para fazer, assim, para improvisação, né? Não,
sim,
não é a improvisação do jazz, é o outro tipo de improvisação, que é o não estar esperando e surge alguma coisa.
Sim, demanda mais
realmente
presença, mais disponibilidade.
Exatamente,
ali ainda, né?
É.
Porque o código, né, e o ritual da música de concerto estabelece algo que fica realmente pouco interativo usualmente, né, com o público, um concerto... convencional, tá, a plateia no seu lugar, né?
Ouvindo em silêncio.
Palco, ouvindo em silêncio.
Isso, ou só aplaude quando acabam, né, a obra inteira, e criança já não tem ele não tem esse padrão ainda de comportamento. Então, às vezes, a criança, ela se sente envolvida e quer bater palma durante a música, e a gente acaba deixando, porque é o instinto natural, né, de estar envolvido. Então, se está envolvido, por que cortar isso? Deixa que flua. Mas eu, por exemplo, sempre oriento no início do concerto, explico, ó, quem está vindo a primeira vez a um concerto num teatro, e a maioria está indo a primeira vez, isso é bem interessante, que é um público que não costuma ir ao teatro.
Ou nunca foi.
Ou às vezes não é nem o costume, é que nunca foi, nunca teve essa oportunidade de estar tendo ali naquele momento. Então também eu acabo compreendendo que é uma hora de instruir e educar também a criança a como se comportar diante de uma música de concerto. Então vamos ouvir, prestar atenção, ouvir de onde está vindo o som, olha, é um instrumento assim, é um instrumento assado, é criar essa simbiose com a música, né? E eles acabam entendendo, sabe? É bem, bem interessante essa formação de um novo público, que hoje em dia é importante a formação de um novo público para música de concerto. Que não tem, né? A gente não tem mais essa formação para música de concerto.
Ela e tá... conversar, né? Porque a criança, ela é disponível e ela é, né, capaz de dar um baile na gente.
Com certeza, com certeza.
E ela não aceita muito ser subestimada.
Não, assim, também, claro, né? Que não. E acaba nesse concerto didático, a gente acaba fazendo brincadeiras com eles e no repertório. Tem temas de filmes, tem temas de desenhos animados, tem temas de videogames, que isso está muito presente na vida das crianças. Então a gente acaba fazendo brincadeiras para ver se eles descobrem que música é. Então a gente toca ali 2, 3 notinhas, 5 notas do início da música, e aí tem já um já que já grita o nome da música, tem outros que cantam a música até o fim, não, sabe? Então é bem legal essa formação nova de público.
Ouvimos um trecho da Sonata para Cordas, de Carlos Gomes, em registro feito ao vivo durante edição dos Concertos Didáticos para a Juventude 2018 da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro. A regência é de André Munari, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. André, projetos de curto, médio e longo prazo, desejos que tu tenha com a música?
Sim, tem projetos que a gente sempre tem, aliás, é isso que nos movimenta a seguir em frente, né? Mas um dos projetos que eu tenho em mente, assim, para curto prazo, é resgatar um trabalho que eu já fiz com um duo de acordeon, fazendo justamente música clássica ou música folclórica de outros países no acordeon, em 2 acordeons, que é algo que não é tão visto aqui. A gente tem alguns exemplos aqui no estado mesmo, tudo, mas não é algo que é popular de se ouvir. Então, isso é um dos projetos a curto prazo. A médio prazo, eu tenho projetos na área de regência, né, que é fazer um mestrado e um doutorado na área de regência orquestral. Aliás, em 2016 eu já morei nos Estados Unidos tentando essa aproximação. Não foi possível em função da dificuldade para a bolsa, né, que isso já é desde de tempos que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, uma dificuldade para os governos conseguirem incentivar, né? Então não foi possível em 2016, mas com essa volta aqui para o Brasil, também eu tendo essa oportunidade de atuar com a orquestra, que é esse exemplo dos concertos didáticos, eu acabo também ganhando experiência e conseguindo fazer um projeto a médio prazo para fazer esse mestrado e doutorado na área. Os projetos são, a princípio, são esses, né? Trabalhar mestrado e doutorado e esse duo de acordeon.
Muito bem. André, te agradeço muito pela presença aqui no programa. Foi um prazer te conhecer e conhecer mais a tua trajetória. Desejo sucesso nesse caminho.
Tá joia. Eu que agradeço poder estar aqui falando um pouco da minha experiência, da minha vida. E estou sempre à disposição, sempre que quiserem ouvir mais. A gente tem bastante história, assim, de vida para contar, e a gente está à disposição sempre. Agradeço muito a oportunidade.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da UFRGS que queiram participar do programa podem enviar o seu material para analaurafreitas@ufrgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site ufrgs.br/musicaempessoa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.ufrgs.br.